Eklezję i Grajże Katolika.
Para si que nos ouve nesta manhã de domingo e se junta ao programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1. Neste domingo de Pentecostes, o dia que encerra o tempo pascal no calendário litúrgico católico, começamos por recordar as palavras do Papa nesta mesma solenidade em 2015. Francisco disse que o mundo tem necessidade de homens e mulheres que não estejam fechados, mas repletos de Espírito Santo. O mundo precisa da coragem, da esperança, da fé e da perseverança dos discípulos de Cristo. E foi com coragem e esperança que discípulos de Cristo falaram sobre a mulher na sociedade e na Igreja numa iniciativa do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Mas antes, Rita Rechus com a música Mulher.
Sou mulher, contra mim o que vier é bem-vindo se trouxer igualdade e desalinho. Sou mulher, sem vergonha de vencer, eu aprendo ao viver e não mudo o meu caminho. Sei dizer o que quero e o prazer ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sei mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o medo. Sou mulher e agarro o que vier, boca a boca sem esquecer o batom. Chamar-te meu menino. Sei dizer o que quero e o prazer ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sei mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, é maior que o medo.
Está na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1. Estivemos a ouvir a cantora portuguesa Rita Rechus com o tema Mulher. E o assunto central desta emissão é a mulher, um tema que esteve em reflexão em Fátima. 5 oradores de diversas áreas, 3 mulheres, a reitora da Universidade Católica, uma psiquiatra e uma escritora. E 2 homens, escritores também. Todos partilharam a sua forma de ver, viver e sentir o papel e a ação da mulher na sociedade e na Igreja. A reitora da Universidade Católica Portuguesa considera que, em 2019, continua a ser muito relevante falar sobre a dignidade do papel da mulher na sociedade e, naturalmente, na Igreja. Hoje, continua a ser necessário combater as assimetrias.
Há muito a fazer, há mecanismos que são sobretudo de base cultural e que têm vindo a limitar, digamos, a dignificação da mulher nos seus contextos sociais, que vão desde dimensões mais, digamos, mais experienciais, como a violência doméstica e a educação contra a violência sobre as mulheres, até outras coisas de ordem mais profissional, como o desenvolvimento das carreiras, o acesso a cargos de liderança e o pagamento de igual salário por trabalho idêntico. Nós continuamos a ter ainda, não só em Portugal, mas em Portugal de forma muito concreta, grandes assimetrias nas salariais entre homens e mulheres.
Ensinar e educar os estudantes para esbater as assimetrias é uma tarefa diária nas práticas cotidianas da Universidade Católica Portuguesa. Envolve os professores, os investigadores, a relação dos colaboradores com os estudantes e a instituição. Como muitas outras, têm programas de mentoria para jovens raparigas sobre liderança, explica a reitora da instituição de ensino.
Vamos criar uma iniciativa justamente para inspirar as nossas jovens estudantes com bons modelos de liderança feminina, mas temos que trabalhar também com os rapazes, obviamente, não é? E, portanto, isto não é uma questão de mulheres, é uma questão da comunidade e, portanto, o que é também importante é sensibilizar os jovens dos dois sexos para a dignificação da mulher, para a dignificação das raparigas, combater a violência no namoro e os problemas de violência entre géneros, mas isso é um trabalho que se faz diariamente com o exemplo com o exemplo diário e com a experiência diária na relação de cada docente, cada funcionário com os alunos, e é algo que tentamos fazer na nossa instituição e, além do mais, que está consagrado também no Código de Ética e de Conduta da Universidade, que foi aprovado em 2015.
Vamos ouvir Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, o músico e escritor brasileiro que venceu o Prémio Camões 2019. Uma canção de 1976 escrita para a peça Lisa, a mulher libertadora, quando o Brasil vivia sob o governo de um regime militar.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços suas pequenas Helenas. Exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. Seu homem, mares naufrágios, lindas sirenas, morenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas, as jovens viúvas marcadas. E as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Foi a música Mulheres de Atenas, de Chico Buarque. Se só agora chegou à nossa companhia, seja bem-vindo. Este é o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1, hoje dedicado ao tema da mulher na sociedade e na Igreja. A médica psiquiatra Margarida Neto vê a mulher e o homem a colaborarem numa construção de uma sociedade. A mulher dá um contributo diferente, seja na sociedade como no mundo do trabalho.
Com a mulher, com as mulheres, é uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais humanizada, mais pensando a família, mais pensando as questões da estabilidade da família, e essas são as questões, para mim, essenciais, muito mais importantes do que as questões económicas. Uma sociedade é o que são as suas famílias e o resto é acessório, digamos assim. Há muitas mulheres a trabalhar sem que se cuide desta necessidade da vida pessoal e da vida familiar.
Antes da sua intervenção em declarações à agência Eclésia, o escritor Henrique Raposo adiantou que não era a mulher que deve ser debatida, porque é um tema rebatido e a mudança do papel da mulher na sociedade é mais do que um pensamento, uma realidade. Por isso, falta debater o homem que, na opinião do historiador, não vive em 2019, não acompanha a mulher na sua atualidade, mas ainda está a algures no século XX.
Os índices de divórcio, da baixa natalidade, os suicídios a subir, a meu ver, são provocados por este desencontro. Enquanto as mulheres vivem e pensam e trabalham em 2020, em 2019, eu acho que a maior parte dos homens ainda estão no passado. E estão sempre à espera de encontrar em 2019 mulheres de 1970 ou de 70 ou de 60. E isso está a gerar um desequilíbrio, um desencontro nas famílias. E acho que o papel central tem de ser de facto dos homens, e nós como homens temos que nos repensar. E mais, se for, para um católico isso é ainda mais evidente, porque... Se és católico, a família é o teu foco central, o teu valor central. E se a família é o teu foco central, tu tens que criar a família aqui e agora.
Henrique Raposo não quer que os homens vão para casa, como as mulheres ficavam antigamente, mas refere que tem de existir um equilíbrio dentro do casal, sobretudo se estiver comprometido com valores católicos.
Eu acho que muitas, os homens continuam, nós como homens continuamos numa espécie de caserna pagã, onde a virtude militar era a única coisa que nos definia. E esquecemos um pouco o Evangelho. Deixámos o Evangelho para elas. E eu acho que nós homens, sobretudo, deixa-me sublinhar isto sempre, se forem comprometidos com os valores católicos e da família, temos que nos redefinir através do Evangelho, que nos diz que a nossa salvação como pessoas está no nosso papel, está no sacrifício que fazemos pelos nossos filhos, pelos nossos pais.
Antes de continuarmos, vamos descobrir um pouco como é Celina da Piedade com o seu acordeão na música Assim Sou Eu.
Sempre assim vou ser, está dentro de mim o ser assim.
Foi Celina da Piedade com a canção Assim Sou Eu e este é o programa Eclésia. Quando se debate o papel e a ação das mulheres na Igreja Católica, o tema do sacerdócio no feminino é inevitável. Um assunto que nem sempre é fácil, que nem sempre é prioritário, como referem Margarida Neto e Isabel Capeloa Gil.
Eu disse que estou tranquila com essa situação. Há mulheres que lutam por outros lugares na Igreja. Não é o meu papel, a gente não pode lutar por tudo. E eu estou tranquila nessa... Também não acho que ser padre é mais importante do que ser uma outra coisa. Nem vejo aqui a relação entre homens e mulheres na Igreja como uma competição de hierarquias ou de lugares. Meu Deus, se a gente vai repetir na Igreja... E com certeza que também se repete a mesma coisa que cá fora, está tudo mal e há pouco Deus nessa ideia, não é? Portanto, acho que a Igreja tem que contemplar, e o Papa diz isso, e acho que essa é de facto o que se pensa de um gênio feminino, de uma espiritualidade feminina, de uma dimensão psicológica da mulher que tem que iluminar a Igreja e que a Igreja tem que contar.
A questão do sacerdócio feminino não é prioritária, que é mais importante dar visibilidade àquilo que é o magistério das mulheres na missão da Igreja, dar-lhes mais visibilidade do que propriamente centrar tudo o que é o debate acerca da mulher e da dignidade da mulher na Igreja na questão do sacerdócio. Se se entender que é algo que é importante para a prosecução da missão, eu creio que todos nós acolheremos com muito gosto.
A Universidade Católica Portuguesa é Igreja e Sociedade e em mais de 50 anos de existência só teve duas reitoras. Isabel Capeloa Gil e a sua antecessora, Maria da Glória Garcia, trouxeram uma visão muito pragmática da realidade, como explica a atual reitora.
As lideranças são todas distintas, porque são feitas em tempos diferentes, com contextos sociais, políticos, académicos e de tendências pedagógicas e de ensino distintas, e portanto seria certamente uma coisa muito simplista dizer que é por ser mulher que se fez de forma muito distinta, mas eu devo dizer que estas duas dias, tanto a da minha antecessora, a professora Maria da Glória Garcia, como no meu caso, que há uma visão muito pragmática da realidade. E isso não é feito por oposição ao que foi feito anteriormente, mas que é uma realidade concreta. Há um certo pragmatismo na ação e uma vontade de agir de forma concreta, como o Papa nos diz, com uma atenção também às realidades sociais envolventes.
Agora ficamos com Luz Materna, na voz de Cuca Roseta, uma canção do álbum Luz.
Luz materna.
abrigada nos umbrais. Dentro e fora assim andamos, e entre tanto é que esperamos que se calem nossos ais. Luz que cantas, maior luz, ilumina a nossa cruz. Dá-nos hoje o teu sinal. Nesta hora em que anoitece, ouvi, ó mãe, a nossa prece. Vem de novo a Portugal.
No final da Jornada Nacional sobre a Mulher na Sociedade e na Igreja, a organização fez um balanço positivo da reflexão apresentada pelos oradores convidados. Vamos ouvir Dom João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Igreja Católica em Portugal, em declarações aos jornalistas.
Há alguns caminhos já encetados que, provavelmente, como alguns aqui disseram, podem levar a uma situação em que caiam dentro em breve, até porque não estão a corresponder àquilo que é a realidade e a densidade do feminino e do masculino, a partir da própria criação e, naturalmente, depois, na sua complementaridade entre homem e mulher, mas também para a própria Igreja. Esta reflexão tem que continuar, como nós sabemos, além da vertente social, além da dignidade batismal, além do que é a complementaridade de funções dentro da Igreja, naturalmente há um caminho a percorrer. E, sobretudo, há aqui uma vertente de reflexão teológica, porque para a Igreja a reflexão teológica é muito importante, que tem que se coadunar com aquilo que é uma vida pastoral em cada época da própria Igreja. Não se pode pedir à Igreja agora mais do que é a sua reflexão e, ao mesmo tempo, a sua prática pastoral, mas também não se pode eximir a Igreja de uma reflexão que continue a dar à mulher o lugar que lhe compete na realidade da Igreja. Por outro lado, focou-se muito este sentido do serviço na Igreja, porque realmente nós enfermamos e que de uma realidade que está na sociedade e que está na Igreja, que é, em primeiro lugar, o problema da autoridade em sentido daquele que manda, e que isto apoderou-se da realidade da Igreja e apoderou-se da realidade da sociedade. A pessoa é digna por si mesma e ao mesmo tempo, todas as funções na Igreja são dignas, como todas as funções na sociedade deviam ser dignas, não é? Portanto, não é esse o caminho, propriamente, da autoridade. Por outro lado, também não é o confundir os papéis, quer dizer, o facto de o masculino e o feminino serem encarados como algo de substancial, ontológico para a Igreja, e naturalmente também devia ser na sociedade, é fundamental para depois equacionarmos então essa complementariedade e as funções que cada um tem realmente a realizar, seja na Igreja, seja na sociedade.
A canção Gerou-se em Mim, do grupo de jovens Ad Saltum, da Diocese de Vila Real, vai conduzir-nos até à liturgia deste domingo de Pentecostes.
Primavera começava a florir. Voltei-me com o girassol, rasgaste a minha janela para me fazer sorrir. Tocaste-me, envolveste-me em luz, quebraste os medos para me entregar.
disseste o seu nome, Jesus, e a massa nos dedos começou a levedar. E os olhos lá do céu estavam em mim. E o amor brotou como uma flor no meu peito, crescendo, e o sim rasgou o silêncio de um jeito que a palavra gerou-se em mim. Caminho traçado para percorrer. E o pão que crescia nas entranhas era amor amassado para te oferecer. Num abraço dançamos sem fim, enquanto as estrelas nos reconheciam. Na estrada ficou o jardim de maravilhas tão belas que em mim já floresciam. E os olhos lá do céu estavam em mim. E o amor brotou como uma flor no meu peito, crescendo, e o sim rasgou o silêncio de um jeito que a palavra gerou-se em mim. Gerou-se em mim. Oh, gerou-se em mim. Gerou-se em mim. E o amor brotou como uma flor no meu peito, crescendo, e o sim rasgou o silêncio de um jeito que a palavra gerou-se em mim. Oh, gerou-se em mim. E o amor brotou como uma flor no meu peito, crescendo. O silêncio de um jeito que a palavra gerou-se em mim.
Foram os jovens do grupo Ad Saltum, da Diocese de Vila Real, com a música Gerou-se em Mim, que venceu o Festival Nacional Jovem da Canção Mensagem 2019. Semanalmente, o programa Eclésia traz uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam ao domingo na Eucaristia. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa introdução.
O Espírito Santo é o tema da solenidade de Pentecostes que hoje celebramos. Dom de Deus a todos os crentes, é Ele que dá a vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Na leitura dos Atos Apóstolos, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do povo de Deus, que faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une povos de todas as raças e culturas numa mesma comunidade de amor. Temos aqui os elementos essenciais que definem a Igreja: uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Jesus, animada pelo Espírito do Senhor ressuscitado, e que testemunha na história o projeto libertador de Jesus. Nunca será demais realçar o papel do Espírito na tomada de consciência da identidade e da missão da Igreja nele gerada. Antes do Pentecostes, havia apenas um grupo de pessoas, fechado dentro de quatro paredes, pessoas incapazes de superar o medo e de arriscar, sem a iniciativa nem a coragem do testemunho. Depois de Pentecostes, temos uma comunidade unida que ultrapassa as suas limitações humanas e se assume como comunidade de amor e de liberdade. Na Igreja, todos têm lugar, todos devem ser acolhidos com amor e respeito, mesmo os de outras culturas, mesmo aqueles de quem não gostamos, aqueles que não fazem parte do nosso círculo, aqueles que a sociedade marginaliza e afasta. Na Igreja, todos têm o mesmo valor, assim deveria ser. Caso contrário, falhamos a fidelidade ao Espírito de Jesus Cristo. Também na segunda leitura, Paulo avisa-nos que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade de todos os membros. Esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos. O Evangelho reforça o sentido da comunidade cristã enquanto reunida à volta de Jesus ressuscitado e animada pelo Espírito. Uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em simples serviço humilde. É Ele que nos faz vencer medos, superar fracassos, derrotar ceticismos e desilusões, reencontrar a orientação de vida, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. Procuremos estar atentos aos apelos e sinais do Espírito, às suas indicações e interpelações, sempre animados na alegria do amor de Deus, derramado nos nossos corações pelo seu Espírito.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Estamos quase no final do programa desta manhã. Esta emissão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia que acompanha a Igreja Católica no mundo podem ser consultados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Na televisão, hoje sugiro o programa 70x7 a partir das 18h05 na RTP2. Vamos antecipar o Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas e falar com migrantes que escolheram Portugal para viver e também os turistas que nos visitam. A partir de amanhã e durante toda a semana somos a sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22h45. Esta segunda-feira falamos com o bispo cabo-verdiano Dom Hildo Fortes e depois somos guiados pelos passos de Santo António com o escritor Gonçalo Cadilhe numa conversa com a jornalista Sónia Neves. A equipa da Agência Eclésia deseja um bom domingo, uma ótima semana. Eu sou o jornalista Henrique Matos e o programa A Mulher na Sociedade e na Igreja é da autoria do jornalista Carlos Borges.